Glória a Deus. Amados, o que eu sinto de compartilhar com vocês nessa noite é uma reflexão sobre o valor desta vida, o que realmente tem valor em nossa vida. Nós, obviamente, estamos vivendo um momento de momento muito especial, digamos assim, né? Momento que ontem estávamos no velório, na partida da nossa irmã Samantha Aniceto, esposa do nosso querido pastor Christian. E esta semana foi uma semana bem intensa, né? Imagino que muitos irmãos se mobilizaram em oração diante do Senhor. Estávamos, como dissemos ontem, né, orando por ela, mas como Jesus no Getsêmani dizendo: Senhor, faça a tua vontade, cumpra o teu querer. Obviamente que o nosso desejo é que a tua serva permaneça conosco, mas o Senhor é soberano, né, e em sua sabedoria e soberania aprove o Senhor chamá-la à sua presença. E nós cremos e temos visto o Senhor curar e restaurar e fazer tantos sinais, tantas coisas em nosso meio, mas, obviamente, sempre nós precisamos compreender o princípio maior que é a própria vontade de Deus. Nós precisamos olhar de uma forma mais abrangente, compreendendo que a nossa vida pertence ao Senhor e ao Senhor pertence também todas as coisas. Os tempos, as estações pertencem a Deus, os propósitos. Ele marcou os nossos dias, contou os nossos dias. Ele é quem estabelece, ele é quem dá a vida, ele é quem concede, ele é quem chama, ele é quem faz todas as coisas. Ele é o Senhor. E num momento como esse, o Senhor e a própria Bíblia nos convida a fazer uma reflexão. Nós somos, de fato, chamados a fazer uma reflexão em momentos assim, para que nós não percamos o alvo, os valores fundamentais da nossa relação com Deus, da nossa aliança com Deus. Porque nós estamos numa aliança com Deus, num relacionamento com Deus, e estamos de fato nele, nele, estando aqui nesta vida ou partindo para a vida eterna. Então, eu fiquei, provavelmente como muitos, fazendo esse tipo de reflexão a respeito da brevidade da vida, dessa transitoriedade da vida. E a palavra nos convida a fazer uma reflexão sobre o que de fato tem valor nesta vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco nesta noite. Em primeiro lugar, a Bíblia nos convida a pensar sobre o que é a vida terrena. O que é, o que significa, qual a importância desta vida terrena? Obviamente, tem muitas respostas. Mas é melhor permitirmos que a própria Bíblia nos responda. As Escrituras falam bastante a respeito desta vida terrena, do período em que passamos aqui e da transitoriedade, da brevidade desta vida. E a Bíblia faz muitas comparações a esta vida. Por exemplo, a Bíblia chama esta vida de vapor. O que é a vida terrena? Diz a Bíblia, a vida terrena é como um vapor. Não podemos nos esquecer disso. Tiago capítulo 4, versículo 14, eu vou ler alguns versos. O primeiro deles, Tiago 4, 14, diz assim: No entanto, não sabeis o que se sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um tempo e logo se desvanece. Olha que interessante o que Tiago diz sobre esta vida terrena. Vida terrena é comparada a um vapor que aparece e logo se desvanece. Um vapor, algo que passa, algo que existe, daqui a pouco não existe mais. E por que a Bíblia faz uma série de comparações mostrando a brevidade da vida? Obviamente, para que nós não tenhamos o nosso foco, o nosso coração ligado às coisas terrenas, mas sim ligado às celestiais. Para que nós não fiquemos demasiadamente ligados às coisas terrenas, mas nos envolvamos muito mais com as coisas que são eternas. E pelo fato de estarmos em Cristo Jesus e termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós temos essa possibilidade de discernir e diferenciar entre as coisas passageiras, momentâneas e as coisas eternas, e fazer uma opção, uma escolha pelas coisas eternas, sempre. Amém, amados? Fala aí para o seu irmão, para o seu vizinho que está perto de você, diga para ele, escolha as coisas eternas, sempre. Fala assim, priorize as coisas eternas, sempre. Outro texto da Bíblia falando a respeito da vida terrena, compara a vida terrena como uma flor. Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2, aliás, o livro de Jó tem muitas destas comparações, mas uma delas bastante conhecida é no capítulo 14, 1 e 2, diz assim, o homem nascido de mulher é de poucos dias, vive pouco tempo, e cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Isso é um relato de Jó a respeito da vida física. É como uma sombra que não permanece, é como uma flor que nasce, está viçosa, mas de repente murcha. É assim a vida física. Passa, passa. Outra comparação da Bíblia a respeito da nossa vida terrena está em Salmos 103, vou ler os versos 15 e 16, diz que a nossa vida é como a erva, uma erva, um ramo. Diz a palavra, quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas passando por ela, o vento logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Olha que coisa! Assim é a vida física, como uma flor, um ramo, uma folha, um galinho que cresce, está ali, mas de repente bate um vento e quem olhar para aquele lugar não vai ver mais nada, não está mais lá, já passou, já passou. E miserável é a pessoa que tem uma visão apenas para esta vida, que tem os seus planos apenas para esta vida e que tem a sua esperança apenas para esta vida. Porque esta vida é breve, esta vida passa, as coisas terrenas, todas passarão. A Bíblia também compara este tempo de vida física como um sopro. Salmo 144, versículo 4, diz assim, o homem é semelhante a um sopro e os seus dias são como a sombra que passa. Um sopro. Um sopro. Fala aí para o seu vizinho, um sopro. Faz assim para ele. É interessante. Mas, amados, diz a Bíblia, assim é a vida física. Agora diga para o seu vizinho, por isso não se preocupe tanto com muita coisa. Fala assim bem baixinho para ele, a maioria das coisas são vaidade. A gente se preocupa tanto, nós nos estressamos tanto, nós planejamos tanto, nós queremos controlar tanto, nós temos tantas esperanças neste tempo. Aí vem a palavra de Deus e diz, sabe o que é tudo isso? É um sopro. apenas um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. O Salmo 90, versículos 9 e 10, fala que a vida é como um suspiro. É interessante que algumas traduções dizem assim, que a vida é como um conto ligeiro, um pequeno conto, já passou. Diz a palavra, pois os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os anos como um suspiro, um conto ligeiro. A duração da nossa vida, em média, é 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, a medida deles é canseira e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Repita assim comigo para você gravar isso no teu coração. Diga assim, tudo passa rapidamente e nós voamos. Vamos dizer de novo, queridos? Tudo passa rapidamente e nós voamos. Sabe, amados, estes e muitos outros textos da Bíblia falam a respeito da brevidade da vida, da transitoriedade da vida, do curto espaço de tempo que nós temos aqui. E por que a Bíblia fala muito sobre isso? Obviamente, para que nós não coloquemos o nosso foco nessa vida terrena. Para que não coloquemos a nossa esperança nessa vida terrena. Para que não coloquemos as nossas expectativas neste tempo terreno. Para que nós não coloquemos as nossas prioridades naquilo que não deve ser prioridade para a nossa vida. Para que nós aproveitemos este curto espaço de tempo para fazer as coisas certas, para tomar as decisões certas, para enxergar o que realmente tem valor. Tem valor. E é claro que muitas coisas da nossa vida são necessárias e importantes, mas nós não podemos fundamentar, nós não podemos basear a nossa esperança nesta vida. Nesta vida. Muita coisa é importante, mas existem sempre aquelas que são muito mais importantes. Muito mais importantes. E é claro que a verdadeira vida é viver para a glória de Deus. A verdadeira vida é fazer a vontade do Senhor. A verdadeira vida é viver na presença dEle. E aqui nós já podemos experimentar pelo menos um pouquinho, em parte, do que experimentaremos na eternidade. Por isso, é importante que nós não percamos esta perspectiva eterna, essa dimensão eterna, esta visão eterna. E quanto às outras coisas da nossa existência, do nosso dia a dia, necessárias para a nossa subsistência ou necessárias na nossa vida, é claro que nós devemos nos envolver com muitas coisas e realizar muitas coisas, mas tudo isso é menor do que viver para a glória dEle. Amém, amados? 1 Coríntios capítulo 7, versículos 29 a 31, vou ler também. O apóstolo Paulo, compreendendo esta verdade fundamental, dizia assim, isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O tempo se abrevia, pelo que, doravante, os que têm mulher sejam como se não a tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem e os que usam deste mundo como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Porque a aparência deste mundo passa. Sabe o que Paulo está dizendo pelo Espírito Santo? Ele não está dizendo que a esposa ou o marido não são importantes, ele não está dizendo que chorar pelas causas justas e corretas não é importante, ou que se alegrar não é importante, ou que comprar ou vender não faz parte da vida. Ele não está dizendo nada disso. Ele simplesmente está dizendo: não se enrosque com nada disso. Não viva achando que tudo isso será perene e eterno, porque não será. Não será. As coisas podem mudar. As coisas terrenas sempre mudam. Amém, amados? Fala aí para o seu vizinho: as coisas terrenas sempre mudam. Uma pessoa, por exemplo, que não consiga vencer uma questão do passado é, por assim dizer, uma pessoa que não aceitou a mudança. Não aceitou que uma situação mudou. Talvez ela imaginou aquele momento, aquela situação boa ou ruim da sua vida, talvez uma situação boa, por exemplo, a pessoa se agarrou naquilo e diz: olha, eu quero que minha vida seja sempre assim. De repente vem uma situação e acontece uma transformação, uma mudança, e a pessoa não aceita aquilo, aquela mudança, e ela fica atrelada àquele passado. Fica enroscada com aquilo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, existem muitas coisas com as quais nós nos envolvemos, são coisas boas, lícitas, pertinentes. Mas cuidado para não achar que as coisas terrenas são permanentes, são eternas. Não são. Ele diz: as coisas mudam. As coisas terrenas mudam. A aparência deste mundo passa. Então ele está dizendo: não dê uma importância exacerbada às coisas terrenas. Não se preocupe tanto com as coisas daqui, não se prenda. Tudo é passageiro, nós somos peregrinos nesta terra. Seja o que for, muda, passa. Alegria ou sofrimento vai passar. Quando nós olhamos para o nosso tempo de vida física, não importa se é 50, 40, 30, 80 ou 100 anos até, que alguns chegam neste ponto. Quando nós pegamos a nossa vida física, o nosso tempo terreno, e comparamos com a eternidade, tudo isto aqui é apenas um instante em comparação com a eternidade. E nós somos chamados para andar nesta perspectiva da eternidade. Amém? Fala assim para o seu vizinho: não perca a visão da eternidade. Ok, então alguém pode ler a Bíblia, selecionando estes textos, olhando para o que a Bíblia fala sobre a vida terrena, e pode concluir: ok, então a vida terrena é breve, a vida terrena é como um vapor, a vida terrena é como uma flor que murcha. Então o que eu devo fazer? Será que essa vida terrena não tem importância, não tem valor? Não, ela tem muito valor. Tem grande valor. Mas a nossa vida, ela passa a ter uma perspectiva completamente diferente. Nossa vida passa a ter uma grande mudança. Quando é que mudou tudo? Ora, quando nós encontramos a Cristo. Amém? Cristo é a nossa grande mudança, a nossa grande virada. Ele mudou completamente o sentido de tudo, o sentido da própria vida. Por isso que quando nós encontramos a Cristo, ele nos diz através da Escritura: ora, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que negar? Ora, Jesus está dizendo para nós o seguinte: você tinha uma visão a respeito da vida, você tinha perspectivas, uma compreensão a respeito do que era a vida, e você estava aí nesse tempo e neste espaço, tendo uma visão absolutamente limitada, e Jesus Cristo diz: esqueça disso e entre agora no meu reino e na dimensão do meu reino e na visão do meu reino. Desista da sua própria vida para você achar a verdadeira vida. E quando nós recebemos a Jesus, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos transportamos, Ele nos transporta de um reino de trevas, onde nós vivíamos sem Deus, sem esperança, sem visão de futuro, Ele nos transporta para o seu reino. E no reino de Jesus, nós passamos então verdadeiramente, não é apenas uma figura de linguagem, mas verdadeiramente, em realidade, nós passamos a ser cidadãos do céu. Amém, amados? Fala para o seu vizinho: você está aqui na terra, mas você passou a ser, em Cristo Jesus, cidadão do céu. Embora por um tempo nós fiquemos aqui, nós já somos cidadãos do céu. Isso é maravilhoso. Essa é uma perspectiva muito maior do que a nossa mente ou nosso entendimento poderia captar. Na verdade, jamais poderíamos compreender esta realidade sem o Espírito Santo, sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Jamais poderíamos entrar nesta dimensão, compreender esta realidade. Mas agora compreendemos e nós sabemos que esta condição é uma condição real, real. Evangelho de João, capítulo 17, nos versos 15 e 16, quando Jesus estava intercedendo pelos discípulos, ele estava orando ao Pai, pelos discípulos e por nós, ele intercedeu e ele disse assim ao Pai: não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do mal ou do maligno. E sabe o que ele disse? Intercedendo ao Pai, ele disse assim: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então Jesus é o homem do céu. Jesus é Deus que desce da sua glória. E ele vem aqui na terra trazer o reino de Deus. E ele fala desse reino. E ele fala do céu. E ele fala da eternidade. E ele fala da presença de Deus, e ele fala da glória de Deus, e ele fala, obviamente, do propósito de Deus para o homem. E aí ele chama as pessoas, e ele chama os seus discípulos, e agora ele está orando ao Pai, dizendo: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E ele não fala só a respeito dele, ele fala a respeito dos discípulos, ele fala a nosso respeito. Amém, amados? Fala aí para o seu vizinho: você é daqui. Aliás, você está aqui, mas você não é daqui. Amém? Se você tem Jesus, não esqueça disso. Fala para ele aí de novo: você está aqui, mas você não é daqui. Você é do céu. Amém? Quantos creem nessa palavra, a palavra do Senhor? Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E quando é que isso aconteceu? Quando é que essa mudança acontece? De terreno para celestial, quando nós aceitamos a Jesus. Há uma mudança de terreno para celestial. Ainda estamos aqui por um tempo para cumprir os nossos dias, para cumprir o propósito de Deus, mas já somos cidadãos dos céus, já estamos em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, verso 4, vamos dar uma lidinha se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar. Efésios, no capítulo 2, versos 4, 5 e 6, dizem o seguinte. Efésios 2, 4. Todos acharam? Diz assim a palavra: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e os versos 1 a 3 fala da nossa condição sem Deus, da nossa condição separados de Deus, andando no mundo sozinhos, perdidos, fazendo a vontade da carne, do pensamento, debaixo do jugo do diabo. Mas agora, em Cristo Jesus, a Bíblia diz, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, porque assim andávamos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida, nos vivificou, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aliás, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Guarda isso. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Pergunta aí para o seu vizinho, onde você verdadeiramente está? Quem pode responder, estou aqui, mas não sou daqui. Amém, amados? Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Esse é o nosso lugar. Este é o nosso destino eterno. Este é o nosso destino eterno. Já estamos lá, posicionalmente, já estamos lá. Cumprimos ainda um pouquinho de tempo aqui na terra, temos os nossos dias, os propósitos, as obras que o Senhor determinou para que cumpramos aqui, mas a Bíblia o tempo todo diz, olha, não perca a perspectiva eterna. Nós já estamos lá. Se você for um pouquinho para frente, você que está com a sua Bíblia aberta, Efésios, vamos ler Filipenses capítulo de número 3, alguns versos aqui no verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: mas a nossa pátria está nos céus. Olha aqui, cidadãos dos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Nossa pátria está nos céus. Somos já cidadãos dos céus. Estamos com Cristo nos lugares celestiais. Então, já saímos do mundo, estamos em Cristo Jesus, e esse é o nosso lugar de segurança, esse é o nosso lugar eterno. E porque estamos em Cristo, veja, a importância de estar, a importância de permanecer. Bíblia diz, porque estamos em Cristo e permanecemos em Cristo, já vencemos todas as coisas. Fala assim para o seu vizinho, se você está em Cristo e permanece em Cristo, você já é mais que vencedor sobre todas as coisas. Amém, amados? Romanos capítulo 8, versículo 37 em diante nos diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, que nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amados, essa é a grande mudança da nossa vida. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós entramos em Cristo Jesus, nós deixamos de ser terrenos apenas e passamos a ser celestiais. Agora estamos em Cristo. Nosso lugar de segurança, nosso lugar eterno. Ninguém nos tira das mãos do Senhor. Somos dele. E diz a palavra, ele tem poder de sujeitar a ele mesmo todas as coisas. E isto certamente acontecerá. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e ele certamente será tudo em todos. Ainda nós não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo Jesus, mas este é um decreto certo. Acontecerá. Não importam as situações ou circunstâncias, ou as inquietações, ou as mudanças aqui na terra. O que Deus falou se cumprirá. A palavra de Deus se cumprirá. O propósito de Deus se cumprirá. O que Deus disse, o que Deus estabeleceu, se cumprirá, porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. Amém, queridos? E aí a gente fica pensando, ok, a vida terrena é um vapor, é transitória, é breve. E tantas coisas que existem aqui, na verdade, são apenas terrenas e passageiras e também transitórias. E nós já mudamos de uma vida terrena para uma vida em Cristo Jesus. Então, o que é que nós devemos fazer agora com a nossa vida? Com este breve tempo, com os nossos dias? Com a graça que Deus derrama sobre nós cada dia, o que nós devemos fazer com isso? O que é que de fato tem importância nesta vida, para aquele que está em Cristo, obviamente? O que é que tem valor nesta vida, para aquele que está em Cristo? E a resposta é muito simples, querido, a resposta é muito óbvia. O que tem valor nessa vida é servir a Deus. Amém? Fala aí para o seu vizinho, o que tem valor nessa vida é servir a Deus. Fala assim para ele, o que tem valor nesta vida é cumprir o propósito que Deus nos deu. Diga assim, o que tem valor nesta vida é viver para Cristo. É servir a Cristo. Porque isso é a única coisa que nós podemos fazer nesta vida que tem valor eterno. Que não é transitório ou passageiro, que não foge como uma sombra, que vai permanecer. O que fazemos no Senhor e para o Senhor não passa, não some, não se dissipa, tem valor eterno. Muita coisa da nossa vida é apenas transitória. Realizações são transitórias, né? Comprar, vender é transitório. Muita coisa vai sumir, vai desaparecer. O que é hoje, amanhã pode já não ser. Por isso a Bíblia está dizendo, não se agarre nestas coisas, não se enrosque nestas coisas, não grude o seu coração nestas coisas, não ponha a sua esperança nessas coisas, apesar de serem coisas próprias da vida, mas não perca a perspectiva eterna. Não perca a visão do que realmente tem valor. Então, existem algumas coisas que nós podemos fazer nesta vida que não são transitórias ou passageiras ou vão desaparecer. Elas têm valor eterno. E o que vale nessa vida, então, é servir a Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele disse assim, Atos capítulo 20, versículo 24, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe, amados, parece muito uma verdade muito básica e muito simples, mas aqui há algo, há uma compreensão tremenda e profunda. Paulo está dizendo, olha, o que vale agora é viver para o Senhor. A minha própria vida física não é preciosa, não é importante. Mas o que é importante é viver para a glória dele. O que é importante, ele diz, é fazer a vontade dele, é completar a minha carreira. Todos nós recebemos do Senhor uma carreira, uma jornada. Ele nos dá uma jornada e diz, olha, corra esta jornada. Hebreus capítulo 12 diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele nos dá oportunidade. Ele nos dá uma carreira, uma jornada para percorrer. E Paulo entendia, olha, tudo que é importante, na verdade, para mim é cumprir essa carreira. É servir ao Senhor, é fazer a vontade dEle. O ministério que eu recebi de Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, ele diz, isso que é importante. E por que é importante? Porque tem valor eterno, porque não vai passar. O nosso trabalho no Senhor não passa, tem valor eterno. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fala para o seu vizinho, seu trabalho em Deus não é vão. Aleluia. Jesus falou assim, todo aquele que fizer qualquer coisa em meu nome, receberá 100 vezes mais nesta vida e na vindoura. Tem valor eterno. O que é que vale nesta vida? Servir a Deus. Servir a Deus. Se nós, durante o tempo da nossa vida física, ou durante o tempo da nossa peregrinação, ou durante o breve espaço que nós temos aqui na terra, de fato servimos a Deus com todo o nosso coração, então a nossa vida valerá a pena. Se nós não fizermos isso, nós passaremos a vida correndo atrás do vento. Fala para o seu vizinho, não corra atrás do vento. Então a gente entende aquilo que Paulo disse. Vem a hora e já chegou o tempo se abrevia. Que aqueles que compram sejam como se não comprassem, os que usam desse mundo sejam como se dele não usasse. De fato, porque a aparência deste mundo passa. Ele está dizendo, não é que você não deva fazer nada disso. A gente acorda de manhã e nós corremos e trabalhamos e estudamos e temos responsabilidade, temos tantas atividades e tantas coisas. Ok, são coisas pertinentes, são coisas que nós, muitas delas nós realmente temos que nos envolver com estas coisas. Mas ele disse, olha, não foque, não tenha sua esperança nisso, não acha que isso vai ser a sua própria vida, a realização da sua vida. São apenas coisas que vêm e que vão, não grude, não se enrosque, não coloque o seu coração nessas coisas. Nossa visão, nosso coração deve estar constantemente em Cristo Jesus, fitando os olhos nele, em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que começou uma boa obra em nossa vida, aquele que terminará a boa obra em nossa vida, aquele que começa e termina, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que é o sentido de todas as coisas, é Jesus. Amém, amados? Aleluia. Então o que vale a pena nessa vida, queridos, é viver para o Senhor, é honrar a Deus, trabalhando para Ele, servindo o Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versos 13 e 14, nos dão conta que a obra que nós fazemos no Senhor, de fato tem valor eterno e terá galardão. Diz assim a palavra, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará. Ou seja, todos nós vamos estar na presença do Senhor e nós vamos chegar lá com as nossas obras e ali nós vamos ser avaliados se vivemos para o Senhor ou se vivemos para nós mesmos. A obra de cada um se manifestará, aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então veja, a nossa vida, as nossas obras, o nosso viver, as nossas ações, decisões, o nosso dia a dia, deve todo estar fundamentado em quem? Em Cristo Jesus. A nossa vida precisa ser edificada nele. Precisamos viver para a glória dele. E aí sim, se a obra de alguém foi edificada sobre Jesus, então você receberá galardão eterno. E esse é o contraste. Apesar de ter muita coisa nessa vida que não tem valor porque passa, porque não tem valor eterno, né? Porque passa, porque é como uma sombra, porque foge, porque não permanece. Algumas outras coisas são eternas. E eterno é aquilo que nós fazemos para o Senhor. Amém, queridos? Então, não deixe que nada te paralise no reino de Deus. Não deixe que nada te paralise. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, nos dizem o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque colheremos. A Bíblia fala: não nos cansemos de fazer o bem, porque colheremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos oportunidade. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Fala aí para o seu irmão: não se canse de fazer o bem, porque você vai colher. Não se canse de servir a Deus, porque você vai colher. Não pare, não paralise, não se enrosque, não desfaleça, porque você vai colher. Fala aí, então, enquanto você tem oportunidade, fala: Deus está te dando oportunidade. Deus está nos dando oportunidades. Enquanto você tem oportunidade, faça o bem a todos, principalmente aos irmãos. Amém? Chamados assim, domésticos da fé. Então, o conselho da palavra é esse: viva e trabalhe para aquilo que permanece. Viva, trabalhe para aquilo que tem valor eterno. Porque é isso que vai contar eternamente. Não viva e trabalhe e foque, coloque o seu coração nas coisas passageiras, nas coisas que se dissipam. A Bíblia diz: viva e trabalhe para aquilo que permanece. João capítulo 6, versículo 7 diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Então ele diz: trabalhe, viva intensamente, mas não para aquilo que perece. E todos nós, irmãos, precisamos fazer uma reflexão da nossa vida. Será que de fato estamos trabalhando para aquilo que permanece? Ou nosso tempo, nossa vida, nossas habilidades, nosso envolvimento, nossas expectativas estão todas envolvidas com aquilo que perece? Com aquilo que se vai, com aquilo que se dissipa. Tem muita gente, talvez não aqui, que está absolutamente envolvido apenas com essa vida e com as coisas desta vida. E quando a nossa visão é apenas terrena, com as coisas que perecem, nós ficamos tão envolvidos com essas coisas que ficamos orando, pedindo a Deus, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro, abençoa aqui e abençoa ali, e me ajuda lá e me dê mais aqui e transforma ali, mas tudo está voltado, tudo está envolvido, tudo está convergindo para aquilo que não vai dar em nada, para aquilo que amanhã vai acabar, para aquilo que vai perecer, para aquilo que é como uma flor que murcha, para aquilo que é como um vapor, para aquilo que é como uma sombra. Mas quando nós estamos envolvidos com as coisas eternas, é diferente. Nossa visão é eterna, nossa perspectiva é eterna, nossa esperança é eterna. Então, ok, a gente vive aqui no mundo e a gente sabe que tem muitas coisas aqui, nós trabalhamos, estudamos e planejamos, mas tudo bem. Porque o nosso coração, porque a nossa vida, porque a nossa visão, porque a nossa expectativa e esperança estão nas coisas eternas, que permanecerão. A gente sabe que o nosso trabalho não é vão no Senhor, é eterno, tem galardão eterno, tem recompensa eterna, e nada pode mudar isso, nada pode tirar das nossas mãos, nada pode tirar a nossa recompensa, nada pode tirar o nosso galardão, nada, 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 nem a vida, nem a morte, nem o tempo, nem absolutamente nada pode nos roubar, nos tirar. Nada pode mudar isso, porque o que fazemos tem valor eterno. E quando o que fazemos tem valor eterno, nós não ficamos tão preocupados com as coisas desta vida. Por isso que Paulo dizia, eu posso ter e não ter. Ele falava, por exemplo, em relação a recursos. Se eu posso ter muito ou posso passar fome. Ele disse, não tem problema nenhum. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser humilhado ou posso ser elogiado, também não faz diferença. Por quê? Porque o coração dele está em Cristo Jesus, porque ele dizia, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já desisti da minha vida, já morri. Ele dizia, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte para que a vida do Senhor se manifeste em nós. Essa é a mudança, esta é a perspectiva, é isso que faz sentido, é isso que nos alinha. Porque se nós vivermos olhando para as coisas terrenas apenas, agarrado às coisas terrenas, imaginando que a nossa alegria, que a nossa realização, que a nossa felicidade, que o propósito da nossa vida é terreno apenas, quando estas coisas passarem, quando estas coisas faltarem, nós vamos ficar perdidos, desanimados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem chão, sem esperança, sem perspectiva, sem compreensão, sem enxergar o plano de Deus. É assim, quando as pessoas vivem numa dimensão e numa perspectiva terrena. Mas quando nós vivemos numa dimensão e numa perspectiva eterna, em Cristo Jesus, olhando para Cristo Jesus, confiando nele, não importa o que mude em nível terreno, na dimensão terrena, porque na dimensão eterna, nada muda. Não importa o que mude aqui na terra, porque nas coisas do céu, nada muda. Tudo permanece absolutamente como o Senhor planejou. E nós estamos nele. Por isso a Bíblia diz, buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, e não as que são aqui de baixo, terrenas. porque já morrestes e a vossa vida está oculta em Deus, em Cristo Jesus. Amém, amados? Aleluia. Que o Senhor nos dê graça e que o Espírito Santo abra os nossos olhos para vivermos numa perspectiva eterna, celestial, andando aqui na terra, fazendo a vontade de Deus, sabendo que o que fazemos tem valor eterno. E nada do que é transitório, nada do que desvanece, nada do que é finito, paralise a nossa vida. Porque nós somos dele. Amém? Ele é o nosso dono, o nosso amo, o nosso Senhor. Vivemos para a glória dele. Vivemos, nos movemos e existimos nele e para a glória dele. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar nesse momento sobre essas verdades que são tão fundamentais, mas importantes, de refletirmos, principalmente em momentos assim. O Espírito Santo nos chama sempre a olhar para uma perspectiva eterna. Que os nossos olhos sejam abertos para a eternidade. Fala de novo aí para o seu vizinho: você está aqui, mas você não é daqui. Fala assim: viva para a glória de Deus, porque é isso que dá sentido. Isso é eterno. As outras coisas, ele vai cuidar, ele te ajuda, está com você todos os dias, ele contou os teus dias. Ande com o Senhor, porque ele já decidiu andar com você todos os dias, e nada impedirá de você receber um galardão eterno. Fala, mas não se esqueça que tudo que vivemos aqui na terra, não importa a quantidade de tempo, é apenas um instante diante da eternidade. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Oh Senhor, eu te convido, querido, te encorajo nessa noite a colocar o teu coração e tua esperança totalmente no Senhor. Ele quem dá sentido. Coloca o seu coração e a tua esperança no Senhor. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados nem feitos para viver apenas uma curta vida terrena, não. Nós fomos chamados para a eternidade. Diz a Bíblia que o próprio Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Chamados para a eternidade. E também é por isso que as nossas prioridades não podem estar nesta vida terrena. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos quanto às prioridades. Muitas vezes, Senhor, nós não enxergamos aquilo que realmente é importante para a nossa vida. E nós nos envolvemos tanto, nós nos preocupamos tanto com coisas que não têm importância, com coisas que passam, com coisas que existem hoje e amanhã podem não existir. Abre os nossos olhos para enxergar o que é eterno. Abre os nossos olhos, Espírito Santo, para enxergar as coisas celestiais, porque somos cidadãos do céu. Abre os nossos olhos, Espírito Santo, para que enxerguemos as coisas de cima e não as coisas da terra somente. Temos enxergado tantas coisas terrenas e terrenas e terrenas, e estas mudam constantemente e trazem ansiedade, trazem preocupação e nos
lançam de um lado para outro, mas quando nós enxergamos as coisas eternas, o nosso coração se aquieta, se alinha, se ajusta. E nós nos alegramos, nós entramos numa dimensão de paz, nós entramos numa dimensão de segurança, nós entramos numa dimensão da tua presença eterna. Espírito Santo, abra os nossos olhos para a eternidade. Oh, aleluia! Nos revela, Senhor. Nos revela, Espírito Santo. Revela a nossa posição em Cristo nos lugares celestiais. Eu oro nessa noite para que o Senhor revele a tua posição em Cristo nos lugares celestiais. Eu oro nesta noite para que você se veja nos lugares celestiais, assentado com Cristo Jesus. Você não é apenas cidadão da terra, você é cidadão do céu. Eu oro nessa noite para que o Espírito Santo de Deus te permita e abra os olhos do teu entendimento para que você se veja nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque foi lá que Ele te colocou. Você já está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E Senhor, nós queremos viver aqui na terra de acordo com essa consciência, de acordo com essa perspectiva eterna, não terrena, eterna. E porque temos uma perspectiva eterna, podemos nos alegrar, podemos celebrar, podemos viver para a tua glória, podemos enfrentar qualquer coisa, porque nada muda a eternidade que o Senhor já preparou para nós. Nada muda o nosso destino eterno. Você tem um destino eterno e nada muda o teu destino eterno se você está em Cristo Jesus, o Senhor, o Rei, o Todo-Poderoso, que tem o governo, que tem a soberania, que tem o controle, que tem a glória, que tem a majestade, que tem o reino, que tem o comando, que tem o poder, que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O Deus eterno. O Deus eterno, aquele que era, que é e que há de ser eternamente. Oh, xarabalabassô, abre os nossos olhos, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, Senhor. Nós queremos renovar a nossa firme decisão de viver para a glória do teu nome. Eu te encorajo, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a renovar a tua decisão em Cristo de viver para a glória de Deus. Sabe, daqui a pouco, e a vida passa rápido, o tempo passa rápido, tudo passa rápido, mas eu digo para você, daqui a pouco é só o que importa. Daqui a pouco, quando tudo passar, e vai passar muito rápido, não tenha dúvida disso. Eu digo, repito e reafirmo a você, daqui a pouco, quando tudo passar, e vai passar muito rápido, só o que importará é se nós servimos a Cristo ou não. Só o que vai importar é se nós vivemos para a glória dele ou não. Daqui a pouco, quando tudo passar, e vai passar, a única coisa que vai importar realmente, a única coisa que terá uma perspectiva eterna, valor eterno, é se vivemos para a glória dele. Então eu te encorajo nessa noite a renovar a tua decisão de viver para a glória do Senhor, de servir a Cristo, de viver para Ele com todo o teu coração, com toda a tua intensidade, com todas as tuas forças. Sirva a Cristo no teu trabalho, na escola, em casa, andando pelo caminho, na igreja, em todos os lugares. Sirva a Cristo Jesus, viva para a glória dEle, porque nós somos dEle, propriedade exclusiva dEle. Fomos comprados pelo sangue dEle, pertencemos ao Senhor, não somos de nós mesmos. E Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor desta terra. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor da eternidade. A Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. é o Pai da eternidade. Tudo é transitório, tudo será passageiro, mas nós estamos conectados em aliança com o Pai da eternidade. E tudo que fazemos para a glória dele é que tem perspectiva eterna. Tudo mais é transitório e passageiro, como uma nuvem, como uma sombra, como um vapor vai passar. Mas aquele que está no Senhor não vai passar. Aquele que vive para a glória de Deus não vai passar. Aquilo que você faz para o Senhor não vai passar. Vai receber um galardão. Isso é a coisa mais importante. Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos nesta noite, Espírito Santo, para que, se não estamos vendo, que vejamos claramente o que em nossa vida pode produzir frutos eternos. Tem tanta coisa, Senhor, que não produz nada, ou que produz coisas tão breves, tão passageiras, tão temporárias. Tem tanta coisa que nós nos envolvemos que são vapor, que são passageiras. Mas Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento e nos mostra o que é o eterno. Mostra-nos, revela-nos o que tem fruto eterno. E eu oro, meu irmão, minha irmã, para que a tua vida produza muitos frutos eternos. Frutos que saltem para a eternidade. Porque quando estivermos com o Senhor, quando você estiver com o Senhor, você vai carregar estes frutos pela eternidade. Não vai passar. Não vai passar, e você vai passar a eternidade pensando: puxa, como foi bom, como valeu a pena, como valeu a pena cada momento, cada segundo que eu vivi para a glória de Deus. Porque daqui a pouco é só o que vai importar. Nós vamos olhar para a nossa vida, e talvez nós vamos olhar para algumas coisas que não foram feitas para a glória de Deus, e a gente vai pensar: como eu perdi tempo. Mas nós vamos olhar para outras coisas que fizemos para a glória de Deus, e nós vamos perceber como foi tão importante viver para a glória de Deus, e como vale a pena viver para a glória de Deus. Que o Espírito Santo nesta noite abra os olhos do nosso entendimento para enxergarmos os frutos eternos, porque aí nós vamos poder estabelecer as nossas prioridades de uma forma correta. Ó Espírito Santo, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Espírito Santo de Deus. Viva para a glória de Deus. Viva na presença de Deus. Viva olhando para Jesus. Sirva a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. É isso que importa, é isso que vale a pena, é viver com Ele. O diabo diz outra coisa, o diabo diz não vale a pena, o diabo diz viva para você mesmo, o diabo diz vive envolvido com as coisas do mundo, o diabo diz olha, tudo vai passar também, então, deixe para amanhã, depois você se envolve com Deus. Não, viva para Deus hoje, viva para Deus cada momento, viva para a glória de Deus cada segundo, e tudo que você fizer vai ter valor eterno, porque o teu trabalho no Senhor não é vão. Espírito de Deus, abra os nossos olhos para a eternidade, para que compreendamos o Pai da eternidade. Ó Pai da eternidade, abre os nossos olhos para que enxerguemos os frutos eternos, e cada um aqui se transforme numa árvore frutífera que produz frutos eternos, frutos que saltem para a eternidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja assim, tua vida, teu coração, tua perspectiva, tuas esperanças, sejam assim, e estejam em Jesus Cristo em todo o tempo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia.